Prova Virtual, por Pedro Filipe Maia.
Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Prova Virtual, um podcast que quer levar até a todos as histórias de atletas profissionais, de atletas amadores, de todos os tipos de atletas que nos ajudem a melhorar as nossas intenções, a melhorar enquanto atletas, enquanto profissionais, enquanto pessoas e que nos entretenham a contar as suas experiências. Este primeiro episódio foi gravado com o Ivo Oliveira, um ciclista português de 24 anos. O Ivo é atleta profissional da Emirates, uma equipa de ciclismo do World Tour, onde está a correr ao lado do seu irmão e também de Rui Costa, campeão do mundo, um dos melhores ciclistas de sempre portugueses. E o Ivo cumpriu o sonho de estar pela primeira vez em 2020 numa grande volta, a Vuelta à Espanha, ao lado do Rui Costa, e foi campeão da Europa de perseguição, uma prova de pista. Por isso é o Ivo uma das grandes referências nacionais já ao nível do ciclismo, não só de estrada, mas também de pista. Ainda com muito para percorrer na sua carreira, o Ivo, com 24 anos apenas, já tem aqui este ano, sobretudo, uma grande história para nos contar, e é com ele que começamos esta série de episódios. Esperemos que gostem. Falamos de tudo, falamos da sua vida durante o ano fora da competição, das suas rotinas, das suas regras, desde o treino à alimentação, e falamos também das histórias que nos tem para contar dentro destas grandes provas internacionais, como foi a Vuelta à Espanha. Espero que gostem, fiquem com a conversa com o Ivo Oliveira. Então, Ivo, obrigado pelo teu tempo mais uma vez. Gostava de conversar um bocadinho contigo sobre a tua rotina de treino, a tua forma de estar no ciclismo, e antes de irmos a essa parte, gostava de te perguntar como é que está a ser este ano 2020, apesar de estar a ser um ano estranho para toda a gente, para ti não tem sido a nível desportivo um ano mau?
Sim, desde já obrigado pelo convite, um prazer estar aqui à conversa. Assim, foi um ano diferente para toda a gente, digamos, mas em termos esportivos até posso dizer que foi um dos melhores anos para mim. Acho que comecei bem, acabei também bem, por isso, tirando, claro, obviamente, a pandemia e tudo o que mal traz isso, acho que a nível desportivo foi algo bom este ano.
Desde logo, porque foste a uma grande volta, que calculo que seja um sonho de todos os ciclistas, e tu pudeste concretizar isto num ano sem público, mas já lá vamos. Primeiro, agora que estamos aqui a começar a conversa, já me mostraste que tiveste aí um azar esta semana.
É, sim.
Com o braço. Isto é, a vida do ciclista é assim, nunca sabemos como é que vamos chegar a casa, não é?
Sim, infelizmente esta semana estava a treinar e pronto, a estrada molhada, e tive a infortúnio de cair e a devagar, mas pronto, depois com estas chuvas, com óleo na estrada, é sempre perigoso. Tive a infortúnio de cair, nem me lesionei nada, não tinha dores, não tinha praticamente nada. Tinha só um desconforto na mão, então decidi fazer um raio-x e tinha a mão partida, e pronto, era para acabar o ano em beleza.
tinha que ser claro. Este ano. Quanto tempo mais ou menos tens que ficar assim imobilizado?
Sim, agora são basicamente 2-3 semanas, mas vou poder continuar a treinar nos rolos aqui em casa, e é algo que já estou habituado, por isso não há de passar rápido, esperemos.
Este ano já tiveste mais lesões, salvo erro, na clavícula também, não foi?
Isso foi o meu irmão, sim. Mas o ano passado tive uma lesão grave, parti a base do crânio, então tive bastante tempo aqui a treinar em casa, não podia sair para a estrada, por isso é uma coisa que já estou habituado a fazer, por isso. Se fossem todas as quedas assim, não era mau, por isso.
Sim,
é uma
sim.
Coisa que passará rápido.
Como é que tu treinaste hoje, por exemplo, no rolo ou não?
Não, por acaso hoje ainda não treinei, ainda me estou aqui a habituar um bocado a ter o gesso na mão e tudo, sim. Mas amanhã já estou a conversar com os meus treinadores e tudo, um pouco com os doutores da equipa, para perceber o plano nas próximas semanas. E pronto, amanhã em princípio já começo para ganhar algumas calorias, extra para a série.
ganhar crédito.
Exato, exatamente, é isso.
Podemos começar mesmo por aí, porque falaste dos teus treinadores e da tua estrutura de equipa. Como é que é uma semana normal na tua vida de profissional?
Assim, não tem muito que dizer, basicamente. Agora, na pré-época, é mais treino ginásio e trabalho em casa funcional e também treino na estrada. Depois, mais para a frente, em janeiro, já praticamente é só treino de estrada e vamos ter estágios de equipa e tudo. Mas uma semana, digamos que é acordar. Se tiver ginásio assim, eu vou tomar um pequeno almoço, vou ao ginásio e depois vou fazer o meu treino de estrada. O que tiver no plano, faço as minhas séries e tudo. Depois venho para casa, como descanso e é basicamente isto.
Por exemplo, o teu treino de ginásio, vais mesmo a um ginásio ou a um sítio com máquinas adequadas para fazeres ou preferes fazer em casa?
Sim, quando é treino funcional, mais o trabalho de core, mais trabalho de estabilidade, prefiro fazer em casa, estou mais tranquilo e faço. Agora, o treino de força em ginásio, com a prensa, com a barra, com os halteres, já são coisas mais específicas que só há no ginásio, então prefiro ir ao ginásio, prefiro fazer uma coisa mais direcionada para a força e tenho que ir ao ginásio, nesse caso.
Que tipo de trabalho de força faz? É agachamento, esse tipo de coisas com peso ou outras coisas?
Sim,
Sobretudo perna, calculo, né?
nesta fase tento ganhar alguma trabalho de força de perna. Tento fazer as séries de prensa, séries de squat, coisas assim que ganhem alguma força e estabilidade, porque são coisas que eu não vou conseguir fazer durante a época, porque tenho muitos treinos intensos. Então, para ganhar um pouco mais massa muscular nesta fase, acho que é importante esse trabalho.
A partir de quando é que deixas de fazer esse tipo de trabalho? Durante a época de maior intensidade, não tocas no ginásio sequer?
É assim, quando tenho um mês cheio de corridas, praticamente todas as semanas, aí não toco, mas gosto de fazer um bocado de manutenção, ou seja, isso também, uma vez ou outra, também praticamente ir caso tenha tempo, porque também acho que é bom manter e não desligar completamente o ginásio, porque depois é um choque para o corpo, então o corpo não se habitua, mas todos os meses tentar fazer um pouco, mesmo que seja pouco, uma vez ou duas por semana, tentar fazer assim.
E nunca deixando de tocar na bicicleta, ou seja, sempre que tens ginásio, normalmente depois a seguir pegas na bicicleta.
Sim, é praticamente sempre, sim.
Como é que funciona a tua prescrição de treino? O teu treinador coloca em alguma aplicação e tu vais lá ver, tu vais-lhe passando o feedback do que é que sentes e pedes algum tipo de treino, ou é quase sempre ele a definir aquilo que fazes?
Sim, nós definimos os dois. Basicamente, ele pede-me sempre o feedback da semana, como é que foi, como é que não foi, os meus altos, baixos, e tento ter uma conversa com ele. Mas basicamente ele mete o treino na plataforma Training Peaks e eu acedo a essa plataforma aqui no meu telemóvel, vejo o plano para a semana e se vi que alguma coisa também não estou satisfeito ou alguma coisa também lhe posso dizer, ele transmite-me o seu feedback. Então temos aqui sempre uma relação muito, muito próxima, porque acho que é importante. Um dia, se ele mandar um treino que eu vejo que se até dormir mal e não estou bem, até podemos mudar e ele é flexível nisso. Então é basicamente assim que funciona.
Pedes muitas vezes para mudar ou não? Ou evitas?
Não, eu por acaso nessas coisas tento, não sou muito picuinhas, digamos assim. Ele basicamente eu confio no que ele me manda, então ele mandando-me o treino e eu confio bastante e não sou muito de mudar, não. Sigo basicamente à risca aquilo que ele manda.
Nesta fase de pré-temporada, como é que normalmente são os teus treinos? Se pudesses sair à estrada, é mais horas ou como é que tu divides mais ou menos a coisa ao nível da época? Fazes mais horas no início da época e depois mais intensidade? Como é que as coisas se processam?
Sim, neste momento eu estou a fazer mais um balanço entre hora, eu estou a fazer mais horas e menos intensidade neste caso. Faço se calhar menos séries do que aquilo que fazia e ganhar um bocado de base. Mas como é uma época que não dá para seguir muito bem aquilo que seguimos os outros anos, porque a Vuelta acabou muito tarde, depois estive a pista, então praticamente não tive pré-época, comecei logo com bicicleta e pronto. É basicamente assim que tento gerir os meus treinos.
O teu treinador, por exemplo, foste tu que escolheste ou é um treinador da equipa? Ou depois há o teu e o da equipa? Como é que é essa tua equipa à tua volta?
Sim, a equipa, basicamente no início do ano, temos os treinadores, são os treinadores que vão no carro, que vão fazem, dirigem as corridas na própria corrida, depois temos os preparadores. E nós temos, não sei, teremos uns 4, 5 preparadores dentro da equipa, e esses preparadores são distribuídos pelos ciclistas na equipa. E pronto, eu foi-me atribuído este treinador sul-africano, estou bastante satisfeito de trabalhar com ele, e é assim que funciona, atribui-me e pronto, continuo a trabalhar com ele.
Quantos tiveste assim ao longo da tua carreira até ao momento, quantos treinadores mais ou menos? Tens ideia ou não?
Sim, preparadores mesmo tive basicamente 3, porque basicamente até júnior, sub-23, treinava aquilo que os treinadores das equipas mandavam, basicamente, que eram os treinadores. Depois comecei a trabalhar mais com a federação, com o Gabriel Mendes, e depois tive um preparador italiano e agora tenho este preparador da equipa, aqui nesta equipa.
E o que é que este novo treinador, que normalmente quando um treinador novo pega em alguém, não conhece tão bem, tem que ir conhecendo, o que é que ele te foi ensinando que tu não sabias, por exemplo, que não conhecias de ti, alguma coisa que ele descobriu, alguma coisa que ele te ensinou, assim, de curiosidade?
Assim, ele a confiar um bocado mais no meu valor e tudo, porque começou-me a explicar mais as minhas séries, o que é que eu teria que fazer para evoluir, se calhar, o meu desempenho nas subidas e tudo. Ao longo do tempo, nestes 2 anos, fomos tendo sempre uma relação que deu para ele explicar um pouco essas... E o saber treinar, porque saber não ocupar lugar, nós estamos todos os anos a aprender coisas novas, novos métodos de treino e tudo, e foi ensinando basicamente isso.
Tu tens notado grande evolução nesse sentido, no tipo de treino, nos métodos de treino?
Sim, eu penso que aqui em Portugal não fazia tantas horas, mas porque também tinha a parte da batente da pista, fazia bastante mais pista. Agora estou quase 100% focado na estrada, comecei a fazer mais horas, comecei a fazer mais séries e sinto que o meu corpo evoluiu bastante e os meus desempenhos evoluiu bastante também graças a esse tipo de treinos que nós fomos fazendo juntos.
Como é que é estar numa equipa como a Emirates? Que realidade é que tu encontraste quando foste para lá e que balanço é que fazes agora ao final deste primeiro período de adaptação à equipa?
Sim, é o que eu digo a toda a gente. Eu estou bastante bem nesta equipa. É uma equipa que desde o início não nos meteu pressão e mesmo quando estávamos a tentar o apuramento olímpico foi uma equipa que tivemos 100% de apoio. Isso também é bastante importante. Não nos qualificámos, mas podíamos ter qualificado e tivemos sempre o apoio deles. O ambiente na equipa é espetacular. Agora, desde o início que entrei para a equipa também está cada vez a crescer mais. Estamos todos os anos no ranking, subimos no ranking mundial e eu acho que isso é uma prova que a equipa está a crescer em todos os sentidos.
Uma curiosidade que tinha era perceber como é que tu, sendo campeão da Europa de perseguição, saíste da Vuelta e passaste praticamente por casa para mudar a mala e foste logo para uma competição dessas. Uma curiosidade que eu tinha era perceber como é que tu, a preparar-te para uma grande volta, conseguiste também preparar-te para uma pista. Como é que tu divides as coisas?
Exato. Assim, foi basicamente isso. Eu saí da Vuelta, fui a casa um dia, troquei de mala e fui para a Bulgária. Foi logo assim. E eu vinha cansado, não minto, mas vinha com motivação de acabar a época em grande. E basicamente a perseguição é uma prova de 4 km. Eu mesmo tendo feito só volume na Vuelta, tinha sempre aquele ritmo competitivo nas pernas. Eu sabia que isso me ia ajudar bastante, apesar de estar cansado. Eu estava cansado a semana toda. Basicamente recuperei a semana toda, praticamente não fiz nenhuma série, nenhum treino intensivo. E cheguei ali bastante motivado e queria acabar em grande. A pista é uma coisa que eu adoro, que eu amo fazer e foi perfeito acabar assim.
Durante a época, tu não separas, durante a preparação, antes da Vuelta, por exemplo, tu não separaste treino de pista com treino de estrada. Basicamente, juntaste tudo na mesma semana de treinos.
Sim, basicamente, eu praticamente nem treinei pista o ano inteiro. Depois de que nos conseguimos qualificar em março, basicamente não treinei praticamente mais pista e aquele trabalho que eu fiz na estrada também serviu para aquilo que eu fui fazer na pista. Por isso, uma coisa complementou a outra e foi por isso que também tive a capacidade de chegar lá até em bom nível, eu acho.
Para quem não conhece, qual é que é a grande diferença entre a estrada e pista? Desde logo a distância, claro, mas que sensações tem numa grande etapa de uma grande volta e numa final, por exemplo, do Campeonato da Europa?
Sim.
Que tu fizeste?
Assim, é tudo um bocado bastante diferente. Temos a bicicleta que é diferente, temos a distância, como disseste, é tudo uma breu de coisas completamente diferentes. Se calhar a pista é uma coisa mais intensa que acaba ali naqueles 4, 5 minutos e a estrada são horas e horas em cima da bicicleta. Por isso são
O
coisas
mindset tem que ser
diferentes.
completamente diferente, né? Sobretudo
Sim,
na
sim, sim.
cabeça, claro que o esforço também, mas a vossa
Sim.
mentalidade tem que ser muito diferente.
Sim, eu sabia que ao ir para a precisão ia ter que mudar, mesmo no mindset, que me disseste que tinha que ir e saber sofrer logo de início. Pronto, na volta também estava habituado, mas pronto, uma prova de horas temos que gerir ali o esforço. Numa prova de precisão é impossível, não é? É impossível, tens que partir no limite e chegar no limite. Por isso foi complicado, mas é como eu disse, eu estava motivado, é uma prova que eu gosto. Naquele dia correu tudo bem, pronto.
Voltar aqui um bocadinho atrás, para te perguntar sobre tu consegues agora envergar a camisola de campeão nacional de contrarrelógio,
Certo.
tudo isso antes de ir para a Vuelta, certo? Como é que foi esse dia? Eu vi uma entrevista tua a dizer que nesse dia correu tudo bem. Foi daqueles dias que não estavas à espera, mas correu tudo bem. É uma especialidade que tu gostas, o contrarrelógio, que te consideras já quase especialista?
Sim, fui campeão nacional em júniores, fui campeão nacional em sub-23 e pronto, também queria ser em elite e naquele dia por acaso até estava-me a sentir bastante bem. E correu bem, eu posso dizer. Acho que também fui lá ver o percurso. Vinha da volta à Polónia, também vinha bem rodado as pernas. Por isso, naquele dia, acho que correu bem.
Como é que se explica a alguém que não saiba ou que nunca experimentou fazer um contrarrelógio? Que tipo de esforço é? Basicamente é quase como uma pista, não? Vocês
Sim.
saem, como vocês costumam dizer, à morte e chegam à morte e é esperar que o corpo responda.
Sim. É assim, o contrarrelógio, e eu falo por mim mesmo, tenho sensações bastante estranhas, porque eu às vezes parto e digo, fogo, de pernas estou espetacular, nem as sinto, estou bem, e depois de um momento para o outro parece que te desliga e ficas quase de látio a chegar da cabeça aos pés, e se calhar nem te corre bem. Naquele dia do Nacional, eu parti até senti-me bem, os tempos intermédios tinha o Bruno Lima, que é massagista, que vinha comigo a dar uns tempos e vinha a falar comigo no rádio. Disse que eu vinha a andar muito bem, vinha com um dos melhores tempos, até vinha com o melhor, eu penso. E pronto, eu sabia que aquilo também era um contrarrelógio um bocado diferente daqueles que costumam ser. Os contrarrelógios costumam ser planos, costumam ser uma coisa mais rolante. Ali aquele contrarrelógio era basicamente descer, virar para trás e subir até à meta. E pronto, eu sabia que na subida tinha que ser uma coisa tipo pista, eram os últimos 6 km praticamente a subir, eu sabia que tinha que ser sofrer e aguentar o ácido lácteo até o final da subida.
O ácido lático é para quem também não costuma ter essas sensações na bicicleta, porque normalmente quem ouve este tipo de conteúdo é alguém que se calhar não é profissional da coisa. É
Claro.
quando basicamente começam a doer as pernas, tu sabes que tens que gerir essa dor de pernas. Como é que tu fazes? Qual é o teu pensamento normalmente para não te associar ou para não associar aquela dor de pernas a uma baixa de rendimento?
Assim, nós temos um aparelho na seta, que é o potenciómetro, e nós controlamos a potência que vamos a fazer. E eu sei que tenho os testes físicos feitos e sei que passando aquela potência não posso. Se passando, o ácido lático aumenta. Então nós temos um limiar de potência que seguimos por esse pequeno aparelho que temos na bicicleta. E é mais ou menos aí que controlamos esse esforço.
Ou seja, é científico, não tem nada a ver com as sensações. As sensações
É
também têm a
assim.
ver, mas é mais científico para vocês.
Sim, é mais científico, mas também há dias em que eu gosto de não olhar para os números, porque às vezes até estamos a ter um dia muito bom e às vezes os números são números e nós temos é que correr com a cabeça e passar os números. E se tivermos que passar os números, até fazemos às vezes exibições e performances muito melhores do que aquelas do que seguir os números, às vezes.
O que é que tu preferes?
É assim, depende do dia, mas eu acho que eu prefiro seguir os números.
É mais seguro
Sim.
para não ficares a pé. Já te
Claro.
aconteceu alguma vez ficar a pé numa corrida e não estares
Já,
acompanhado?
já. Já, muitas vezes. Eu acho que muitas vezes, até mais quando era sub-23, até não sabia como comer durante uma corrida, não sabia como me alimentar. E então já aconteceu muitas vezes eu, de início, dar tudo aquilo que tinha e pensar, ok, eu vou bem, e de um momento para o outro desligarem uma ficha e ficar lá parado no meio da estrada, entre aspas, né? e chegar à meta meia hora depois. Já aconteceu muitas vezes.
Isso acontece não só aos sub-23, como aos profissionais. Vimos nos mundiais, não nos últimos, mas nos anteriores. Penso que foi o Van Der Poel que ficou...
Sim, em Yorkshire.
Em Yorkshire que ficou a pé e nós vendo na televisão, vocês conhecem-se com certeza, mas nós vendo na televisão pensamos como é que um profissional se deixa chegar a este... É fácil, claro. Não é? Tu podes explicar melhor do que eu, mas se calhar indo no entusiasmo da corrida... tu pensas, não vou precisar desta barra ou não vou precisar deste gel e deixas-te ir e de repente o corpo chama a atenção.
Pois, esse caso foi exatamente isso que aconteceu. Notou-se mesmo nos olhos dele que ele se calhar ia ser mesmo sem açúcar, ia sem nada mesmo no sangue. E nesse momento, nós estamos sempre a ser avisados pelo rádio, tens de comer, mas nesse caso ele era o que eu faria. Eu ia na frente, ia motivado, ia focado naquilo, ia... E depois às vezes vais estar motivado, tão concentrado ali na frente, até te esqueces de comer, esqueces de beber, só o facto, depois um dia de muita chuva até, o facto de ires ao bolso buscar as barras, até te custa, não encontras as barras e tudo. Então é uma coisa quando vais na frente, vais tão concentrado naquilo que vais a fazer e depois vais a discutir um Mundial, que é a corrida que todos querem ganhar. E pronto,
é fácil,
eu acho que sim. Às vezes parece que não, do sofá, eu direi... vamos comer, porque é a coisa mais óbvia, não? Mas ali dentro é muitas emoções a passar na cabeça e tu esqueces-te completamente.
E às vezes as pessoas que vêm ciclismo dizem, mas eles vão ali 5 horas, não têm 10 segundos para tirar uma barra, mas 5 horas, vocês vão 5 horas num estado mental que Exato. Quase não pensam em mais nada a não ser na roda e na potência e nas pernas que vão a sentir, não é?
É isso, a gente vai só pensar naquilo que vai a fazer. E é como disseste, é fácil cometer esse erro, não se deve, principalmente numa prova daquelas, mas acontece.
E passamos aqui um bocadinho para a Vuelta. Como é que tu estavas antes da Vuelta? Estavas muito nervoso? Como é que tu estavas? Como é que foi a preparação e como é que estavas à chegada de uma grande volta, que era o teu sonho, calculo?
Assim, antes mais fisicamente não cheguei como queria, porque eu primeiro só soube que ia para a Vuelta, só soube a 4 ou 5 dias da Vuelta. Eu estava na Bélgica e ligaram-me os diretores esportivos a dizer que um colega meu teve um problema e no joelho, penso, e se eu queria ir à Vuelta, se estava disponível. Assim, eu recebi a chamada, fiquei um bocado em choque, mas depois ele me deu tempo para pensar nessa noite e...
Mas duvidaste em algum momento em ir ou era óbvio?
Sim, duvidei apenas por uma razão, porque eu nessa semana tive 2 semanas, tive uma gastroenterite e tive mal, perdi 2,5 kg, e então eu estava com menos de 2,5 kg de força, basicamente. E eu nesse momento duvidei um bocado, mas depois pronto, aconselhei-me tudo e eles confiaram em mim, a prova tem 3 semanas e mesmo que eu entrasse um bocado mal fisicamente, eu sabia que podia recuperar. E pronto, eles deram uma opção de pensar e tudo, e eu pronto, pensei durante essa noite, no dia assim falei com os treinadores e tudo, e decidi que eu ia voltar à Espanha. Então entrei contente, feliz por fazer uma grande volta, mas um bocado duvidoso do que é que ia acontecer na primeira semana. Ainda por cima foi muito dura aquela primeira semana no País Vasco, então eu estava assim um bocado receoso daquilo que pudesse acontecer. Mas acho que felizmente correu bem e entrei bem motivado.
Tu há quem diga que custa mais o início da Vuelta ou de uma grande volta, neste caso da Vuelta, do que o final, porque no final já levas mais ritmo e o teu corpo aguenta melhor. Como é que foi no teu caso? Foi mais difícil no início ou foi mais difícil terminar porque não tinhas essa experiência do teu corpo estar ao limite durante 3 semanas?
Eu acho que para mim foi mais fácil terminá-la, porque iniciei já com 2 kg a menos e isso custou-me um bocado. Eu senti logo no primeiro dia, eu peguei logo 30 minutos de atraso para o primeiro grupo e eu ali vi que estava sem força, fiz 5 horas de corrida na primeira etapa sem comer e então eu ali vi que ia sofrer bastante aqueles primeiros dias. Só que fui melhorando aos poucos, depois tivemos aquele dia de descanso na primeira semana, veio a calhar mesmo em shape, porque consegui recuperar bem, consegui me alimentar, na segunda semana já estava ficar melhor e na terceira ainda melhor, por isso eu acho que fui crescendo, há ciclistas que vão crescendo e é normal, e eu por acaso acho que até senti o contrário, porque entrei bastante mal e pior que aquilo podia ficar, eu acho, por isso acho que comecei a cada vez mais a ficar melhor.
Ajudou-te não ter a pressão, não é? De ter que ter um resultado.
Claro, claro. Não, isso ajudou. O nosso único trabalho era basicamente ajudar os nossos líderes, tanto no sprint como na geral, e a ganhar etapas. E eles deixaram-nos à vontade no nosso primeiro ano. Acho que foi o melhor que nos podia ter acontecido, foi ter participado nesta volta para crescer-se. Isso aí não tenho qualquer dúvida.
O que é que tu tiras de mais positivo para ti em termos de experiência numa grande volta? Qual é que é assim o detalhe que tu mais guardas?
Eu acho que é o aprender a sofrer, o aprender a gerir, o aprender a comer. Eu acho que isso é, principalmente o aprender a sofrer. Eu acho que uma pessoa vai estar habituada a fazer provas 4, 5, 6 dias, mas fazer uma prova de 20 dias é completamente diferente. E o saber recuperar a cada dia, saber se alimentar, saber gerir a força, porque muitas vezes até era o Rui Costa que nos dizia, a prova é muito longa, vocês hoje tiverem que apanhar, se puderem apanhar 20 minutos, porque temos controles de tempo, não é? Claro. Se puderem apanhar 20 minutos, ir mais devagar, não vão mais força para apanhar 10, porque não faz qualquer sentido. Claro, apanhem mais um bocado de tempo, levantem o pé e vão devagar até a meta, a comer e a beber, e a recuperar para o dia seguinte. E é uma coisa que, um conselho que fica, e a gente, tanto eu como o meu irmão, não éramos tão experientes, não é? Levámos isso em consideração e isso acho que nos ajudou bastante até ao final da volta.
Quando tu tens uma etapa dessas, que, como o Rui vos aconselhou a poder desligar um bocadinho a ficha e chegar dentro do controle do tempo, como é que é? Vocês conseguem desfrutar mais da prova nessa parte final, onde sabem que têm algum tempo para gerir, ou vão um bocadinho estressados naquela, pá, não posso desleixar-me demasiado, senão posso ficar fora da prova?
Há dois tipos de cenário, que é, se ficas logo no início da etapa, a etapa se tiver 180 km, ficas logo de início, e temos 4 ou 5 montanhas, primeira categoria, como aconteceu nessa volta, e tu pensas, se eu fiquei na primeira, não desfrutas nada. Esses são os piores dias, ficar na primeira montanha, e depois junta-se o grupeto, os sprinters, os trabalhadores e tudo, e vamos ali todos, depois temos o segundo carro atrás, que vai sempre controlando o tempo para a frente, a diferença, e nós sabemos o que gerir ou não. Mas não escondo que temos aquela ânsia, aquele stress de, será que dá, será que não dá? Uhum. Mas, por exemplo, se calhar aquelas etapas em que temos bastante tempo de controle e até conseguimos passar e chegar até à última subida e podemos fazer a última subida tranquilos, aí acho que desfrutas e vais devagar e sabes que não tens pressão e vais completamente tranquilo até à meta.
E com público será com certeza melhor do que fazer sem público, como aconteceu este ano?
Foi, fizemos a volta sem público, assim, foi melhor tê-la feito sem público, não a ter feito de tudo, não é?
Todo, sim.
Mas é assim, íamos vendo as pessoas, não tínhamos na chegada nem nas partidas, mas pronto, íamos vendo as pessoas pela estrada, nas ruas, nas cidades. Não é a mesma coisa que ter enchente, aquela enchente que estávamos habituados. Mas acho que foi uma coisa que tivemos que lidar e habituarmos. Uhum. Acho que é basicamente isso, habituarmos a ver assim.
Qual foi a etapa mais dura para ti?
Sim, eu diria... Foi uma que, sim, foi aquela, sei lá, acho que foi na primeira semana ou na segunda, eu também ainda estava a recuperar, e foi uma etapa em que eu consegui entrar na fuga do dia, que não acabou por ser a fuga do dia, foi a primeira hora, foi das partidas mais duras que tivemos, e eu consegui entrar. O problema é que não estava lá o camisola da montanha, e lá o Martin, e íamos na fuga uns 10. Só que a Cofidis depois atrás pegou na corrida e vieram mesmo a destruir a corrida toda para conseguir meter o camisola da montanha na frente. E eu fui apanhado ainda antes da primeira categoria, tínhamos penso que 5 montanhas primeira categoria para fazer, e eu fui apanhado ainda antes, e depois sofri até à meta uma coisa. O meu irmão ainda me tinha que empurrar algumas vezes para eu ter chegado à meta, cheguei completamente vazio. Acho que pior que essa, acho que nunca tive.
Mas os números do teu GPS iam a dizer que ias mal, ou era só mesmo as sensações que tu tinhas?
É assim, eu ali olhava para os números, já nem conseguia ver números, já nem conseguia ver nada. Eu só queria chegar à meta. Eu olhava para o quanto de quilómetros e não via os quilómetros a passar, e cada vez estava pior das pernas, estava pior. E só queria era ver a meta, estava sempre a pedir comida ao segundo carro de apoio, ia-me lá sempre a acompanhar. mas aquele dia era um dia para esquecer.
O que é que tu pensas nesse tipo de etapas? O que é que tentas controlar um bocadinho o desespero ou não? Ou ainda não consegues?
Aí chega um ponto que eu começo, eu só já não quero ouvir ninguém, já nem queria ouvir o meu irmão falar para mim. Já, o meu carro de apoio falava para mim, eu já respondia mal, já nem queria nada. Mas porque vais mesmo num estado crítico mesmo, já não te entra sangue no cérebro, já vais mesmo completamente, vais no teu limite, não é? E eu só queria chegar à meta e pronto, felizmente ia num grupo grande e conseguia vir cá atrás e respirar um pouco e só, nesse dia só pensei em chegar à meta e comer o que tenho lá.
Por falar em comida, o que é que tu, numa etapa assim dessas, dura, de uma grande volta, consegues nos dizer mais ou menos o que é que tu comes ou perdes a conta?
Assim, durante a etapa, dizes?
Sim.
Assim, durante a etapa, nós temos sempre, nas grandes boxes, temos um nutricionista que nos diz mais ou menos o que é que deveríamos comer, mas nós tentamos sempre comer entre 110 e 120 carboidratos por hora, ou seja, comer, por exemplo, duas barras, dois cubos de arroz, porque normalmente nós também comemos esses hidratos, assim, géis,
Essas
duas
contas são
barras.
feitas por alguém da equipa ou são vocês que fazem no início da etapa, separam as coisas mais ou menos, como é que funciona? Depois também há os abastecimentos pelo meio, né?
Sim, exatamente. É assim, nós partimos com a ideia de quanto é que temos que comer e nós é que decidimos o que levamos nos bolsos. Temos tudo à nossa mão, temos as barras, temos os geijos, os cubos de arroz e tudo, as bebidas isotónicas e nós decidimos o que levamos. Nós apenas temos que cumprir aquilo que o nutricionista diz, não é? Agora, obviamente, não vamos ir à risca aquilo a 100%, porque, por exemplo, se estiveres a sentir que precisas comer e tens fome, tu comes, não é? Mas é uma ideia de seguir e ajuda bastante ter uma pessoa que durante ao início da etapa nos diz quanto é que temos que comer mais ou menos e nós por hora temos que fazer essa gestão dos hidratos.
Sim, eu uma vez segui de perto uma equipa na volta a Portugal e de manhã via-os a comer e pensava, pá, esta parte deve ser a parte mais interessante, vocês saberem que de manhã podem ingerir bastantes calorias e poderem comer. Mas uma vez fiz uma prova de bicicleta, várias vezes, mas a primeira vez que fiz fui com essa ideia de manhã posso realmente abastecer com hidratos, com açúcares, etc. E tu, com a tensão da corrida, acabas por não ter tanto apetite. É assim contigo ou de manhã já consegues ter aquele apetite de comer muito logo ao acordar?
Assim, eu também eu tenho sido bastante apetite já de mim, mas por causa às vezes até me acontecia aqui quando corri em Portugal, depois não ia para a prova, ficava nervoso. Mas agora sei que a comida é uma coisa fundamental para o teu rendimento na corrida. Então, até havia dias que nós chegávamos a comer 200 e tal hidratos de carbono antes da corrida. E depois mais os hidratos de carbono durante a corrida. Então, são bastantes hidratos, mas que tu sabes que chegas à prova e estás bastante saciado e não precisas a todos os minutos ir ao bolso e comer. E se, principalmente se a corrida partir logo em subida e for bastante exigente, tu sabes que estás alimentado e que não te vai faltar as pernas no início da etapa. Isso é fundamental.
Voltando à Vuelta, foste tu ou foi o teu irmão que pediu o dorsal do Froome?
Ah, foi o meu irmão, sim.
Foi o teu irmão. Tu estavas lá
Sim.
perto, estavas lá perto dele. Como é que
Estava.
foi?
Ele inicialmente até veio ter comigo, porque ele pensava que tinha sido eu a pedir. Olha, não fui eu que pedi, foi ele e o meu irmão. Depois, ele foi lá ter com ele e deu-lhe. Porque ele tinha estado no grupete no dia anterior com o Froome. E tinha-lhe já pedido o dorsal das costas e pronto, ele não tinha, acabou por lhe dar aquele dorsal da bicicleta e foi um gesto, acho que foi um gesto bonito da parte dele.
E essas conversas costuma haver espaço para esse tipo de conversas no grupeto ou é raro? Com
Sim,
os
é
vossos
assim.
ídolos?
Sim, eu acho que pronto, aquelas etapas de montanha, principalmente depois quando já vai o grupo da frente, já trabalhaste, já vens cá atrás a comer e a beber e vens mais calma até à meta, pronto. Junta-se ali um grupo bastante grande, 50, 60 ciclistas, e nós, pronto, falámos no grupeto um bocado uns com os outros e tudo, e pronto, calhou de ser o último dia, o Rui estava no grupeto, calhou de estar com o Froome e acabou por pedir isso. Mas sim, temos esse tempo, de vez em quando.
Alguém que tu tiveste olhado durante a Vuelta e pensaste este ciclista é incrível, nunca pensei, ou alguém que tu tiveste mais debaixo do olho nesta Vuelta?
Assim, eu olhei-me um bocado mais para a minha equipa, tive mais um bocado a pensar naquilo que poderia fazer e ajudá-los para isso, mas eu acho que, no geral, acho que houve exibições bastante boas, mas de toda a gente, porque foi uma época que não houve muitas provas. Muita gente sem contrato, foi um ano que está muito, o mercado de ciclismo está muito diferente dos outros anos. Depois toda a gente se queria mostrar e depois isso notou-se que as etapas andavam em fogo, todas no limite, isso notou-se. Não consigo nomear aquelas exibições, foi...
Por exemplo, como o teu irmão viu o Froome e já era um ídolo com certeza para vocês, mas tu não tiveste assim ao lado de alguém que pensaste, epá, ainda há pouco tempo o via na televisão e agora estou aqui a correr ao lado dele?
É assim, eu também olhei um bocado para o Froome dessa maneira como...
O Froome já está numa fase diferente, ou foi uma volta diferente, mas continua a ser o Froome.
Não, olha, um bocado o Froome, temos também o Roglic, que é um campeão, temos outros, Carapaz e tudo, o Valverde, eu acho que foram ciclistas que olhámos sempre na televisão e pronto, agora estávamos a fazer uma grande volta com eles e pronto, também correr com o Costa ao nosso lado, com um companheiro de equipa. Pronto, isso é outra coisa, eu acho que vai ficar para nós na história, vai ficar para sempre na memória, porque fizemos a primeira grande volta, três portugueses na mesma equipa, mais dois no staff, e foi, acho que foi bonito, e para mim vai ficar sempre na memória fazer uma grande volta com o meu irmão e com o Costa na mesma equipa.
Eu vi que vocês fizeram alguns treinos com o Rui, fui acompanhando nas redes sociais, antes dessa grande volta. Como é que é treinar com o Rui? Ele deixa-vos muito, muito aflitos das pernas?
Então não deixa.
É uma máquina.
Às vezes temos de dizer ao Rui, vê lá se te controlas, estás aí muito rápido. Não, ele é um campeão e gosta sempre de puxar duro nos treinos. Mas pronto, isso também nos eleva e também nos obriga a crescer. E eu gosto de trabalhar com ele, tenho uma mentalidade de campeão e pronto, nós com isso também crescemos.
Onde é que tu sofres mais? É num treino específico para uma grande prova ou numa prova?
É assim, depende. Se vou para a prova e estou bem preparado e preparei-me bem, e às vezes até sofro menos do que os treinos, porque os treinos às vezes basicamente são muitas séries e eu prefiro sofrer mais a treinar e saber que vou sofrer menos das corridas do que o contrário, do que não sofrer muito nos treinos e depois vou para as corridas sofrer. Não funciona bem assim, eu não gosto de fazer dessa maneira.
Que tipo de séries ou treinos tu odeias fazer?
É assim, não sei. Não é que eu odeio treinar e odeio fazer séries, mas não sei, diria aquelas séries que têm que estar na mesma subida, para trás, para a frente, para trás, para a frente, sempre a fazer, ou séries de esforço. Essas não gosto muito. Gosto mais de sair, ir para as minhas montanhas, ou fazer um circuito grande, do que estar sempre no mesmo sítio. Ajuda, mas é uma coisa que eu às vezes gosto.
Não aprecias tanto.
Não.
Tu és muito de, quando sais para treinar, parar para tomar o teu cafezinho, ou preferes fazer a volta seguida, o treino seguido mais focado e não parar?
Sim, eu sou daqueles que gosta de parar, mas não gosto de só parar depois de ter feito o meu trabalho todo. Caso tenha um treino livre de fazer 4 ou 5 horas, se calhar para meio do treino e pronto. Tomo o meu café, um bolo, assim. Mas caso tenha séries, e pronto, agora se calhar no início da época já vou começar a ter mais, gosto de completar as séries até ao final, até completar 3 ou 4 horas de treino, se calhar depois paro e depois continuo o meu treino até casa.
Com tantos anos de ciclismo, tu já não estás farto de fazer as mesmas estradas?
Assim, confesso que às vezes me farto. Confesso que às vezes temos essas conversas no nosso grupo e às vezes cansa um bocado e tentamos variar um bocado, mas pronto, como eu não estou tantas vezes até em casa, não sempre em viagens, treino aqui uma semana, depois vou embora, depois treino uma semana, vou embora, então consigo variar um pouco mais. Mas se tiver unhas seguido em casa, aí confesso que às vezes me custa.
Nunca te perdeste a treinar na estrada?
Aqui em Portugal acho que não, mas lá fora já perdi bastantes vezes. Já.
Como é que pronto, fazes?
Felizmente tenho sempre internet no telemóvel, levo sempre o meu GPS, consigo passar sempre o GPS para o meu computador da bicicleta, consigo me safar. Se não, fazemos já a moda antiga, que é perguntar.
Mas tu desenhas o caminho antes de ir ou gostas de ir à aventura e depois perceber por onde é que andas?
Sim, normalmente daqui. Eu meto o tracking, meto o tracking no GPS e sigo, faço o tracking no computador, vejo as estradas que vou passar, tenho de escolher um bocado de estradas secundárias e vou. Mas pronto, às vezes mantendo o tracking e sendo estradas fáceis, lá vou eu e vou à descoberta e se tiver fazer boas horas.
Numa peripécia assim de te teres perdido ou ficar sem bateria ou algo assim e ficares à rasca?
Não sei, eu...
Fora de Portugal, deve ser fácil. Eu já fui
a Portugal, quando, principalmente quando acho pela seleção e tudo, nós tantas vezes queríamos ir treinar e perdíamos isso aí. Acho que nem, acontecia tantas vezes que acabava nem ser caricato, era assim.
Mais uma.
Era mais uma, já está.
Gostava de te falar também dos sprints, porque tu ajudaste bastante o teu colega na Vuelta nos sprints, mas antes disso houve uma situação que deixou em alerta um bocadinho muitos ciclistas, que foi a do Jakobsen, penso que é assim o nome.
Sim, sim.
Isso não vos deixou um bocadinho retraídos ou vocês já não pensam nesse tipo de acidentes na hora da competição?
Sim, eu acho que depois desse acidente houve um bocado mais de sensibilização dentro do pelotão, mas... Seria hipócrita se dissesse que num, agora nos sprints não havia esse perigo, porque eu acho que continua a haver e naqueles últimos 5 km eu acho que desligámos um bocado...
O cérebro.
Sim, desligámos o cérebro e eu acho que ainda há um bocado desse perigo. Pronto, naquele caso foi uma situação diferente. Não vou fazer muito específica, mas eu acho que ainda tem que haver mais sensibilização entre o grupo e se calhar haver uma regra não sei, que permita os sprinters fazer os sprinters deles e os ciclistas a geral possam perder tempo nesses últimos metros, porque agora há um grande problema que é, temos os comboios de sprinters e temos o comboio da classificação geral. E então é uma confusão ali no meio que eles não querem perder tempo e nós queremos ir ganhar a etapa, então é uma confusão ali no meio que não se pode. E se calhar sou apologista que deve haver uma regra, talvez aos últimos 3 km os ciclistas de classificação geral podiam perder tempo, ou toda a gente podia perder tempo, e quem quisesse ir...
Ganhar a etapa ia tranquilo, e a estrada ficava um bocadinho mais larga.
Acho que sim, acho que isso ia mudar um bocado, se calhar os sprints iam ficar um bocado mais calmos, mas pronto, não sei.
São coisas para se discutir depois, mas aquilo que eu fiquei a pensar quando vi o acidente foi depois pegar na bicicleta, nós que gostamos de pedalar por desporto, às vezes... até ficamos um bocadinho mais reticentes. E vocês, quando vão para aquele cenário de... É que um sprint, para quem nunca viu, é um cenário de guerra quase. Você sabe quem puder, toques para aqui e para ali, as pessoas ficam bastante nervosas. E a velocidades de 80 km/h,
altíssimas,
mais. A minha dúvida era se vocês, na altura, não pensam se eu caio aqui, estou desgraçado. Mas, ou então
eu
não
confesso,
podes pensar nisso, não é?
Eu confesso que, pronto, eu vi o acidente, eu estava lá na volta à Polónia, vi o acidente de Jakobsen e, pronto, estava mesmo, passei lá e vi, até preferia não ter visto, mas acabei por olhar e vi o estado em que ele estava e deixou-me a pensar e, claro, esse dia foi complicado, mas para toda a gente, acho que toda a gente passou ali e vi um cenário mesmo de, parecia que alguém tinha cometido um crime ali e foi um cenário mesmo feio de se ver. E pronto, no dia a seguir notou-se que o pessoal já ia mais sensibilizado, e um bocado mais ia mais, como é que eu ia dizer, ia mais, um bocado, sei lá, mais respeito entre eles, mas depois nas próximas corridas se calhar já não se pensava tanto nisso. Eu, principalmente como já tive muitas quedas e tudo, penso um bocado mais nisso do que outras, mas é como disseste, eu acho que às vezes nós somos obrigados mesmo a abstrairmos aquilo e não podemos pensar aí se agora vou contra as barreiras e fico aqui. Eu acho que às vezes não pensamos tanto com isso. Então. É isso que às vezes leva à vitória, leva às quedas. Leva...
É o espírito competitivo que tem que estar. Vocês têm mesmo que ser assim. O teu colega, o sprinter que foi contigo à volta à Espanha, eu vi no outro dia, não sei se foi o teu irmão, penso que foste tu que publicaste que ele vos enviou um presente.
Sim, sim. Sim, nós com o Jasper já temos uma relação bastante de amizade e já que ficamos há 3 anos juntos, estávamos na equipa americana juntos e depois viemos para os Emirados juntos, então já temos uma ligação boa de amizade entre nós 3 e depois em jeito de brincadeira durante a época, antes da Vuelta ele falou com o Rui e disse: se ganharmos uma etapa na Vuelta, vou-vos oferecer um relógio, um Apple Watch, disse assim, na brincadeira. Mas pronto, era um sonho para nós ganhar uma etapa na Vuelta, e então só fomos com três. Fui eu e o Rui como lançadores, depois tínhamos os outros que nos preparavam o comboio também, mas pronto, três específicos para o comboio de sprint, e pronto, nós nunca pensámos que íamos discutir e fizemos por isso, mas ganhar uma etapa nunca pensámos. Então ele, a gente brincadeira, disse: se ganharmos, eu prometo que vos ofereço qualquer coisa. E nessa noite que ele ganhou, ele disse: então, o que é que vocês escolham aí um presente à vossa escolha? E nós: oh, não queremos nada, não, isto fazemos com todo o gosto e ficámos contente por ti, não queremos nada. E ele: ah, pronto, eu vou ver, não se preocupe, eu vou ver. E pronto, agora aqui há poucas semanas chegou o relógio a casa e nós ficámos contentes. Foi não mesmo. Pelo relógio, mas pelo gesto que ele fez, e acho que foi bonito da parte dele.
Foi mesmo o Apple Watch.
Exatamente, foi mesmo.
Para muita gente também é difícil perceber como é que vocês trabalham tanto e desgastam-se tanto, principalmente para quem não faz parte do ciclismo, e no final levam apenas umas palmadinhas nas costas. Mas não é bem assim, não é? Dentro do pelotão vocês acabam por trabalhar e acabam por ganhar o respeito dos líderes, porque veem também o vosso trabalho.
Sim, eu acho que esta volta foi importante porque tivemos pessoas mais experientes que dentro da equipa, ciclistas que nos valorizaram bastante. E pronto, nós fazemos o trabalho depois com outro gosto. Eu acho que chegar ao final, tu fizeste o teu trabalho, mesmo que tenha sido uma pouca parte de toda a etapa, mas que foi importante, e depois valorizarem-te por isso, eu acho que é, para nós, é bonito receber essas palavras de apoio.
Olha, saindo da parte profissional, passando para o teu dia-a-dia, que também tem a ver, claro, mas como é que tu és com a tua alimentação? Tens alguém que te acompanha? Vais fazendo as coisas mais ou menos como tu achas que são corretas?
Sim, eu faço basicamente tudo um bocado por mim. Temos um nutricionista da equipa que nos manda o plano semanal e nós seguimos não a risca, como disse, mas mais ou menos uma guia para nós nos seguirmos.
Tentas não errar muito, não é?
Sim, tento fazer, eu já estou habituado, já sei o que é que funciona para o meu corpo, já sei o que é que tenho que comer de manhã, o que é que tenho que comer depois do treino, e basicamente sou eu que sigo me nesse aspecto.
Vais-te pesando de quanto em quanto tempo? Ou, não, ou só na parte da competição é que te ligas mais a isso?
Agora tento não me focar sobre isso, eu sei que se calhar tenho, por acaso até estou mais ou menos igual a quem estava na época, se calhar mais um quilo ou outro, mas neste momento, para mim, não é tão importante controlar o peso, mas sim ganhar a base e tudo na bicicleta. E pronto, durante a época já me começo a pesar mais um bocado.
E quando vais para uma competição tipo Vuelta, tens que perder quantos quilos, mais ou menos? Ou tens que assim, ir em que peso?
Eu, o meu peso ideal, por norma, será entre os 68, 68,5. E foi mais ou menos isso que fiz a Vuelta, mas durante a época estou com uns 69 e pouco. Por isso, eu sou daqueles ciclistas que não ganha nem perde muito peso durante a época, ando sempre muito, muito regular.
Boa. Por isso, vais tentando não cometer muitos pecados na alimentação, mas tu gostas de vez em quando sair da rotina ou és regrado?
Não, eu adoro sair da rotina. Apesar de não poder sair muito, eu sou muito lambareiro, sou aquela pessoa que gosta muito de doces, muito goloso. E pronto, às vezes lá tenho que me controlar, mas quando posso, e pronto, agora na altura do Natal vou aproveitar, não é todos os dias que é Natal, e pronto, vou aproveitar esse dia.
Dão-te muito na cabeça na equipa para tu não seres lambareiro ou não ligam muito a isso?
Não, pelo contrário, eles até dizem que estou sempre muito magro e que tenho que comer, por isso eu até, pronto, olho para aquilo como uma forma de brincadeira, mas eu sei que se tenho que comer e posso cometer essa loucura, digamos, entre aspas, cometo, não sou muito rigoroso, e pronto, se tenho que me comer também, sei quando é a altura para isso.
Tu és adepto de tomar suplementos ou gostas mais de ir buscar as coisas à comida real, entre aspas?
Sim, eu basicamente vou buscar tudo à comida, mas pronto, temos também a marca de suplementos da nossa equipa, que nos fornece os suplementos todos em casa, e também o nosso nutricionista também é apologista de não usar muitos suplementos, basicamente ir buscar tudo de fonte natural à comida, e basicamente tento mais fazer pela comida, sim.
Que suplementos é que costumas tomar? Mais os isotónicos nos treinos ou
É, sim, talvez treinos com mais calor leve os isotónicos, depois também com chuva, às vezes a água, não consigo ver tanta água durante a chuva, também meto uns eletrólitos na bebida, depois quando chego faço um bocado de proteína, acho que é mais por aí, mais a proteína depois do treino, glutamina, por aí.
Tu no treino gostas de ir ouvir música ou preferes o som da estrada?
É assim, eu gosto, não nas estradas principais, porque aí gosto de ir atento e não gosto de levar fones comigo, leve, mas vai sem música, mas gosto bastante de ouvir música, de ouvir podcast. Quando vou nas estradas secundárias, levo sempre o meu fone do lado direito e aí vou sempre ouvir música, isso aí não pode falhar, senão entrei num minuto, fico muito monótono naquele treino.
Sim, principalmente aqueles de muitas horas, né?
É, sim.
Que tipo de música é que gostas de ir ouvir? Mais mexida, mais tranquila?
Eu gosto de ouvir um pouco de tudo, mas ouço música muito, muito a música colombiana, italiana, música portuguesa também gosto muito, pop, por aí.
Perguntar-te sobre... Eu vi um vídeo no outro dia teu a fazer uns testes nas montanhas com a tua equipa. Penso que fizeste uma série de vídeos longos, a fazer umas subidas.
Sim, sim.
Que tipo de dados é que eles valorizam nesse tipo de testes, naquelas montanhas grandes? O que é que eles vão a controlar? Eu vi tu a dizeres para quem é no carro a tua média de watts naquela subida. O que é mais importante, sim, sim, para ti, para os ciclistas? É controlar o ritmo cardíaco, os watts?
É, eu penso que esse foi em Serra Nevada, não?
Penso que sim, sim. Penso que
sim. Foi. Primeiro fazemos um teste de lactato, temos um teste de steps e começámos, por exemplo, 300 watts e depois temos que fazer 300 watts durante 10 minutos e, por exemplo, assim, ele tiramos o lactato na orelha, ver quanto é que está o nosso milimol, voltámos a subir o patamar, 350, 10 minutos, por exemplo, de uma forma, não é assim um protocolo, mas... uma coisa parecida, e eles controlam em que patamar é que temos mais lactato, então quando começamos a produzir o lactato, então sabemos, e aí começamos a saber as nossas zonas de treino, é basicamente isso que sabemos, fazemos nesses estágios.
Para depois saberes em que zona é que tens que andar.
Tem que treinar, exatamente.
Nas provas.
Exatamente.
Para começarmos a fechar aqui a nossa conversa, para quem não é profissional e gosta de ciclismo ou de outras modalidades parecidas, que conselhos é que tu dás para manter uma boa performance, boas regras de treino? Que conselhos é que tu darias para quem vai para a estrada?
Sim, que conselho é que eu dou? Trabalhar e manterem-se focados, porque... sempre, e ter aquela ambição de fazer sempre melhor, sempre desde pequeno tive a ambição de fazer sempre melhor, de correr no estrangeiro, e é isso, o conselho que eu dou é esse, é levar as coisas a sério, quando tivemos que ser profissionais somos, quando tivemos que brincar também brincamos, mas levar as coisas a sério, porque a carreira desportiva passa muito rápido, e hoje temos 20, amanhã temos 30, por isso é aproveitar enquanto somos novos e dá tudo de nós.
O que é que, já sabes o que é que queres fazer depois do ciclismo ou ainda não pensaste nisso?
Ainda não pensei muito nisso, mas de certeza que vou querer estar ligado à modalidade, estar ligado à modalidade de estrada, à modalidade de pista, porque são duas coisas que gosto bastante e espero passar por aí no futuro, mas ainda nem sequer estou a pensar nisso, ainda tenho, claro, muita coisa pela frente.
Mas com tantas horas de bicicleta que vais acabar a carreira, pensas que vais continuar a pedalar por desporto ou vais deixar a bicicleta de lado?
Como depois da minha carreira?
Depois da carreira, sim, se vais continuar as voltinhas.
Isso certeza. Isso, certeza vou, mas certeza que quando saio não vou fazer mais competição, porque se fizer uma vida toda em competição, em alta competição, acho que depois da carreira quero é desfrutar da bicicleta, isso sim, e dar uns passeios à maneira.
E qual é que a tua grande ambição em termos de carreira, ou 3, 4 coisas que tu queiras fazer até ao final da tua carreira?
Sim, até ao final da minha carreira quero participar em mais grandes voltas, quero manter-me ao mais alto nível no ciclismo, continuar no World Tour a fazer o melhor, ganhar uma corrida World Tour, isso seria fantástico, e participar nos Jogos Olímpicos. Acho que não posso sair da minha carreira sem um dia participar nos Jogos Olímpicos.
Achas que é possível mais ciclistas portugueses fazerem aquilo que o João Almeida fez, estar a liderar uma grande volta durante tanto tempo ou até vir a ganhá-la? Por exemplo, no teu caso, achas que era possível tu conseguires fazer algo parecido?
No meu caso, tenho que ser realista e penso que não, porque eu sou um ciclista com características diferentes do João. O João sempre foi um trepador de alta montanha e eu sempre fui um ciclista mais direcionado para os contrarrelógios, para a pista, para sprints e mais clássicas, e pronto, não sou tão direcionado para isso. E a realidade é que o João fez um feito que eu acho que nos próximos longos anos, acho que não vai haver ninguém que consiga fazer o que ele fez. Eu acho que ele ainda vai levar mais aquilo que fez. Eu acho que
é ele para ti a próxima grande referência, a seguir ao Rui, que ainda não está acabado, longe disso, mas será o João a próxima grande referência de grandes voltas em Portugal?
De grandes voltas, penso que sim. Acho que o João mostrou que vai ser o nosso melhor voltista aqui em Portugal. Isso aí não deixou qualquer sombra de dúvidas.
Muito bem. Obrigado pelo teu tempo mais uma vez, Ivo. Espero que tudo corra bem esta época, que seja um ano diferente para melhor, para toda a claro. Gente, e cá continuamos para te acompanhar, e espero que voltemos a conversar dentro de alguns meses, já com mais histórias para contar.
Exato. Ok, obrigado. Obrigado por ouvirem esta conversa. Obrigado.
Um abraço, Ivo.